Oi. Antes de começar, um recadinho rápido. É que na quarta-feira que esse episódio chega nos tocadores, dia 3 de abril, às 7 da noite, a gente vai fazer meio que um encontro virtual. Vai ser por meio de uma estreia imediata no canal do podcast no YouTube. Vai ser assim, esse episódio vai subir um pouco mais tarde no YouTube, mas durante a primeira hora que ele estiver lá, ou seja, das 7 às 8 da noite, a gente vai poder conversar ao vivo por chat. A ideia é que quem já tiver escutado o episódio nos tocadores possa escutar de novo enquanto a gente conversa sobre o que está sendo falado. Se você preferir esperar um pouquinho para escutar direto no YouTube, a gente vai conversando enquanto você escuta. É isso, se você não tiver nada mais interessante para fazer, eu te espero lá, quarta-feira, 3 de abril, das 7 às 8 da noite, só no nosso canal do YouTube. Aliás, já segue o canal e ativa as notificações para não perder essa. Agora, sem mais delongas, o episódio de hoje.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Você provavelmente nunca ouviu falar do Oumuamua. Isso é curioso, porque o Oumuamua é uma das coisas mais interessantes que aconteceram no nosso céu recentemente. Ele foi detectado em outubro de 2007 pelo telescópio Pan-STARRS no Havaí. E por pouco não passou despercebido, porque uma das características do Oumuamua é a rapidez. Ele estava viajando a 85.700 milhas por hora em relação ao Sol. Quando os astrônomos perceberam, ele já estava se afastando da gente havia 40 dias, o que colocava o malandro a 30 milhões de quilômetros de distância, 85 vezes a distância da Lua para a Terra. Em pouco tempo, vários telescópios foram apontados para o Oumuamua. E a princípio, os pesquisadores acharam que estavam observando um cometa. Mas conforme eles se debruçavam sobre os dados que vinham dos telescópios, eles percebiam que estavam olhando para algo totalmente novo. O Oumuamua tem um formato diferente, achatado e cilíndrico como um charuto de 400 metros de comprimento e 40 metros de altura. Diferentemente dos cometas que a gente conhece, ele não tinha uma cauda composta de gelo e poeira. Na verdade, ele não tinha poeira nenhuma em volta, o que é bem estranho. E por tudo isso, os cientistas concluíram que o Oumuamua vinha de fora do sistema solar. E essa foi uma conclusão e tanto. Porque todos os cometas que já passaram perto da gente tinham origem no nosso sistema solar. Assim como os asteroides, que estão quase sempre nas mesmas esquinas da vizinhança, lá pelas órbitas de Marte e Júpiter. A partir dessas descobertas, a comunidade astronômica sofreu uma enxurrada de artigos sobre o Oumuamua. Mas nenhum cientista em particular ganhou tanta fama quanto o então chefe do Departamento de Astronomia de Harvard, Abraham Loeb, mais conhecido como Avi Loeb. O Avi Loeb publicou dezenas de artigos sobre o assunto, um livro, comandou uma expedição milionária de navio até um ponto perdido no meio do Oceano Pacífico e deu entrevistas a centenas de podcasts, programas de TV, sites, jornais e revistas. Ano que vem, a Netflix deve lançar uma série baseada no que o Avi Loeb acha ter descoberto numa cruzada megalomaníaca que começou assim que ele soube do Oumuamua.
Professor Avi, how are you?
I'm doing great, thank you so much.
O professor Avi Loeb falou comigo numa manhã de março, diretamente da sala dele em Harvard.
So let me ask about Brad Pitt.
Nas entrevistas, ele costuma brincar que quer ser interpretado pelo Brad Pitt.
Well, as it turns out, the Netflix is making a
Mas
documentary
agora que a
about
Netflix está planejando um documentário sobre
it's a
ele,
lower budget production, but
parece que o galã dos galãs saiu do
it should
horizonte.
be actually more exciting because it's based on the real world.
Ele me respondeu que vai interpretar a si mesmo, o que certamente vai deixar a coisa mais autêntica e talvez mais interessante, porque o Brad Pitt é conhecido pela beleza, mas não necessariamente pelo conhecimento em astronomia. E nesse momento, eu imagino que você esteja curiosa para saber por que, dentre todos os astrônomos que publicaram sobre o Oumuamua, o professor Avi Loeb foi disparado que ganhou mais fama. E a resposta é que a hipótese do Avi Loeb é que o Oumuamua foi criado por vida inteligente. Em outras palavras, que não dá para classificar o objeto nem como cometa nem como asteroide, porque, bom, porque ele é uma nave alienígena. E mais, em junho do ano passado, o professor Avi Loeb liderou uma expedição para achar restos de um objeto parecido que caiu no Oceano Pacífico. Ele disse que achou resquícios desse meteoro e que alguns deles são diferentes de tudo que a gente já viu no Sistema Solar. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 111 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre a origem da vida na Terra, sobre como a gente está buscando por vida lá fora e sobre essa teoria, vamos dizer, heterodoxa, de que se a gente não foi visitado por naves alienígenas, a gente pode ter sido visitado pelo que sobrou delas. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida pelos ouvintes. Um grupo de pessoas luminosas que apoia o projeto financeiramente pela nossa campanha de financiamento coletivo. É só por conta deles que a gente está aqui, audaciosamente indo onde nenhum podcast brasileiro jamais esteve. Então, se você gosta do podcast, se tem uma sobrinha no seu orçamento mensal aí, vem ajudar a Rádio Escafandro a crescer e a melhorar. Para fazer isso, o caminho é fácil, rápido e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Com R$5 você já consegue participar e ganha alguns mimos. Acesse os episódios um dia antes, ganha uma senha para escutar algumas entrevistas completas e pode entrar na fila para gravar o encerramento de um episódio. Com valores mais altos, você ganha uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro ou um livro com dedicatória. Não quer apoiar pelo Catarse? Não tem problema. É só ir no nosso site, radioescafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem todos os caminhos. Dá para apoiar pelo PayPal, pela Aurelo e pro Pix recorrente. No mais, se você já está entre as pessoas luminosas que mantém o podcast no ar há 5 anos, gente como a Ana Beatriz Cordioli, a Sofia Ramos Soares de Oliveira, o Rondinelli Souza da Cruz e o Vladimir Viana, muito obrigado por isso. Antes de falar da teoria do Avi Loeb, de que o Oumuamua foi construído por algum tipo de vida inteligente, a gente tem de entender como nós, humanos, estamos buscando por vida no universo. E para entender isso, a gente tem de entender como a vida surgiu e se multiplicou no nosso planeta. Esse é basicamente o raciocínio que está por trás de um campo de estudos fascinante chamado astrobiologia.
A astrobiologia?
Esse é o professor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Douglas Galante.
Não é uma disciplina nova, não é como a física, química, matemática.
A gente conversou na sala dele na USP, numa manhã ensolarada de março.
Mas o que a gente entende é que é uma área de pesquisa, uma área de trabalho em ciência intermulti e transdisciplinar, que tem um objetivo de estudar o fenômeno da vida no universo. Em especial, entender a origem da vida no nosso planeta, a evolução da vida no nosso planeta, e entender essa evolução em profunda conexão com a evolução do próprio planeta, ou seja, a vida muda o planeta interage e acaba mudando a vida, e esses processos são cíclicos.
Além de estudar esses dois temas singelos, como a vida surgiu e como ela evoluiu, a astrobiologia tenta prever como a vida vai se perpetuar daqui para frente.
O que vai acontecer com a vida no futuro? Como que ela vai se distribuir pelo planeta nos mais diferentes ambientes?
E ao estudar a vida aqui no nosso quintal, a ideia é reunir as ferramentas necessárias para buscar coisas parecidas na nossa vizinhança.
A gente estuda a vida aqui na Terra para procurar por assinaturas que a gente pode usar para procurar por vida, seja no sistema solar, seja fora do sistema solar, nos exoplanetas.
O Douglas é pioneiro da astrobiologia no Brasil. Ele foi um dos primeiros acadêmicos a defender uma tese de doutorado nesse campo de estudos, investigando o efeito de explosões de estrelas sobre planetas. Depois ele engatou um pós-doutorado para testar o efeito da radiação em seres vivos e trabalhou na construção do Sirius, um dos maiores aceleradores de partículas do mundo, que fica em Campinas. Ali, ele começou a estudar formas de identificar traços de vida de bilhões de anos atrás no registro fóssil. O objetivo é entender essas bioassinaturas para poder buscar por coisas parecidas em outros planetas. E aí a coisa fica realmente complexa e realmente interessante. Porque se a gente quer achar vida, a gente tem de definir o que é vida. E a princípio, isso pode parecer fácil. Você que está me escutando agora, está vivo. Essa pilha de louça que talvez esteja na sua frente e que eu torço para te manter ocupado pela próxima hora, não tá. Mas você já pensou no que realmente te diferencia dessa pilha de louça? Porque se você olhar bem de perto mesmo, a matéria-prima do que você é feito e do que a bucha e o sabão e os pratos são feitos é exatamente a mesma. Elétrons, prótons e nêutrons. Mas a gente não precisa ir tão longe. A gente pode discutir, por exemplo, se um feto tá vivo, se um vírus tá vivo. Aquele caroço de abacate partido no meio e jogado no lixo. Tá vivo? No que era diferente daquele que tá brotando na janela?
Como é que a gente define o que é vivo, o que não é? Como que a ciência Então, define esse limite? Assim.
Não existe um consenso geral sobre o que é vida.
Para por 2 segundos e pensa nisso. 2024, a gente mandou uma sonda para Marte. A gente mandou uma sonda para Marte para procurar vida. A gente mandou uma sonda para Marte para buscar um treco que a gente não sabe definir.
Existem várias definições na literatura científica.
Várias são várias mesmo. Mais de 100, no caso.
Toda definição, ela pode ser boa para uma coisa, ruim para outra. Ela sempre é restritiva, ou seja, ela deixa coisas de fora. A definição, que é uma definição muito usada em astrobiologia, que inclusive é uma definição que chamo de a definição oficial de vida da NASA, mas não é. Que vida é todo sistema químico autossustentado, capaz de sofrer evolução darwiniana.
Aqui não custa lembrar. Para a evolução acontecer, a gente precisa de 3 coisas. Reprodução, hereditariedade, ou seja, filhos recebem algumas características dos pais, e variabilidade. Aí a gente tem os que se adaptam mais, esses têm mais chance de sobreviver, se reproduzem mais, e a vida vai mudando ao longo das gerações, de acordo com as pressões do ambiente.
É uma definição proposta por um químico norte-americano, Gerald Joyce, em 1994. E ela é uma definição bonita e elegante, porque ela é super geral. Ela contempla vários tipos de sistemas biológicos que a gente pode imaginar. Por exemplo, ela não define ou ela não restringe qual tipo de sistema químico é vida. Então a gente pode pensar em vida exótica, vida que não usa os mesmos elementos que a gente. Nós usamos carbono, oxigênio, hidrogênio, enfim, nitrogênio. A gente pode pensar em vida que use outros elementos. O pessoal fala de vida baseada em silício, esse tipo de coisa.
Nesse caso, nessa definição, se a gente criasse, que eu acho que também tem gente que está trabalhando nisso, né? Robôs que se multiplicam e se alimentam e procriam ali, poderiam entrar nessa categoria, certo?
Em princípio, sim. Se ele obedecer a isso, se ele for autossuficiente, autossustentado, criar sua própria energia, não depender de outras coisas, não depender dos humanos para produzir suas partes, e se ele sofrer evolução, ou seja, se ele for realmente mudando de geração para geração, não necessariamente para melhor, mas mudando, e sendo selecionado de alguma forma, se encaixaria.
E aqui eu queria pegar uma rápida bifurcação. Porque se a gente conseguir criar vida artificial, existe a hipótese de que a gente consiga criar consciência. Ou transferir a nossa consciência de um lugar para o outro. Essa hipótese, por enquanto, está mais para o campo da filosofia do que da ciência, então eu conversei sobre ela com um filósofo e também professor da USP, Oswaldo Pessoa Júnior. Você provavelmente se lembra dele do nosso episódio anterior.
Existe uma discussão hoje em dia sobre se para a gente ter consciência e mente precisa ter material biológico ou não. A gente pode discutir a possibilidade do nosso cérebro, com todas as suas informações, ser transferido para outro cérebro, por exemplo.
Um download para um HD.
Aí se eu substituir minhas células do meu cérebro por chips eletrônicos, que têm a mesma plasticidade de uma célula, tem perninhas que ligam para lá, ligam para cá, mas que não seria uma célula, seria apenas um chip, né, uma coisa mecânica. Muitos argumentam que esse sistema não teria consciência, porque falta para ele a materialidade essencial da consciência, que a gente não sabe qual é, mas que estaria ligado à célula viva, né? Pelo menos metade aí da comunidade dos filósofos e cientistas e computeiros discorda que um robô feito de chips de silício terá consciência. Ele pode agir de uma maneira indistinguível, né, de um ser humano, para quem está olhando de fora, mas ele não vai ter essa vida interior porque falta ali a materialidade necessária para a gente ver cores, por exemplo. Né? As cores seriam produto da química do cérebro e esse robô não teria uma química apropriada nele.
Essa metade da comunidade científica que não acredita que isso seja possível não necessariamente é uma metade que acredita em alguma coisa metafísica, certo? É que a nossa matéria tem uma característica, a matéria viva tem uma característica que a matéria inorgânica ou inerte não tem, é isso?
É isso, é. E, na verdade, se a gente perguntar para cientistas da computação, matemáticos, engenheiros, né? Esse pessoal tende a ser mais do que a gente chama de funcionalismo, que é acreditar que um robô com outras partes, substituindo as células e tal, tem consciência. E é mais entre os filósofos e talvez biólogos que se difunde mais essa visão de que a matéria orgânica é de alguma maneira essencial para a consciência. E eu pessoalmente, né, acho que essas questões vão ser resolvidas dentro dos próximos, sei lá, 50 anos, uma coisa assim, que isso vai ser uma grande revolução científica, né, no sentido de que vai mudar toda a nossa concepção a respeito de psicologia, neurociência, psiquiatria. A gente vai entender melhor as causas das doenças psiquiátricas, a gente vai entender a natureza da consciência, a natureza do sonho, as possibilidades de ampliação da mente, do cérebro humano, né? Como que isso vai levar a uma ampliação da mente. Fatos a respeito da natureza vão começar a ser melhor entendidos a partir dessa revolução. Para mim é meio óbvio isso, mas tem muita gente que não vê muito dessa maneira. Mas eu tenho a impressão que algumas descobertas científicas vão abrir caminho, né, para esse tipo de mudança geral da teoria, né? Uma dessas descobertas pode ser a questão da localização imediata, vamos dizer, da consciência. Então, vocês agora estão diante de um campo fenomênico, né, como os filósofos chamam. Vocês estão diante de cores, né, de imagens, que formam aí uma cena visual, né? E a pergunta seria, onde está essa cena visual no mundo físico? Alguns consideram que está no córtex, alguns consideram que está no tálamo, e muitos consideram que não está em lugar nenhum, que está distribuído no cérebro, né? Então essa é uma questão que não está resolvida, e quando ela for resolvida, aí eu acho que essa revolução vai começar a andar mais rapidamente, né?
E a partir do momento que a gente entende isso, a gente conseguiria replicar o cérebro de forma artificial.
O pessoal está seguindo um certo caminho, que é de criar num computador um modelo de um cérebro real, né? Agora, o número de neurônios é muito grande no cérebro humano, né? E, então, eles trabalham com cérebro de rato, com pequenos pedaços do cérebro de rato. É claro que isso é um modelo computacional, mas, eventualmente, poderia se imaginar que você começa a construir um modelo real disso, fazendo as conexões ali. O pessoal discorda. Será que um robô feito de chips de silício pode ter consciência, né? Os funcionalistas falam que sim, os naturalistas biológicos falam que não. Mas há um ponto de acordo, que é o seguinte. Se eu pegar um outro cérebro, um cérebro de um primata, por exemplo, a gente acredita que os animais têm consciência de aspectos básicos da nossa vida mental. Eles têm a vivência de cores, de dores, né? De prazeres em geral. Eles sonham, eles têm emoções, eles têm memória.
E aí, já viu, né?
Dado que então, um chimpanzé, um bonobo, tem um cérebro parecido com o nosso, apesar de ser antiético isso, a gente sabe que o ser humano não é guiado, né, pela ética animal. A ética animal nos seres humanos é uma área muito subdesenvolvida, né? Então é concebível imaginar que se pegue cérebros de macacos, né, desenvolva em laboratório e de alguma maneira procure-se fazer esse cérebro ficar mais complexo, mais conectado e, de alguma maneira, fazê-lo se aproximar de um cérebro humano, né?
Um processo de tentativa e erro, sem entender completamente.
Pode ser, sim. E aí, acoplar esse cérebro a uma máquina, a um robô, a um soldado. Aí, você provavelmente teria um robô consciente. Depois da informação ir para o HD, toda essa informação que está no HD ser instalada num cérebro de verdade.
Esse mesmo princípio poderia ser usado para transferir a nossa consciência, o que tornaria os humanos, ou alguns humanos, potencialmente imortais. Essa questão da consciência é das mais complexas, mas a questão da vida artificial parece mais próxima da gente. Existe inclusive a possibilidade de que robôs de fato sejam programados para se adaptar ao meio e possam evoluir.
Contanto que ele vá produzindo gerações futuras.
Douglas Galante.
Ele pode construir partes, outros dele, né?
Teria se reproduzir de alguma forma.
É, não precisa se reproduzir sexualmente, mas se ele construir outros e eles forem ligeiramente diferentes, melhor ou pior, e isso dá vantagens ou desvantagens para eles, e você acabar selecionando quais poderiam seguir adiante, isso é evolução. Essa é a beleza dessa definição. Ela abrange muitas coisas.
Só para lembrar a definição, a vida é todo sistema químico autossustentável capaz de sofrer evolução darwiniana.
O problema é que não é muito pragmático. Então, às vezes, quando eu quero, em astrobiologia, por exemplo, uma das coisas que é feito muito, é a parte de exploração espacial. A gente manda sondas efetivamente para Marte, como a Perseverance está lá, por exemplo, e a gente precisa desenhar um experimento que vai na sonda para tentar detectar vida. Quando eu quero fazer isso, eu preciso desenhar um experimento que meça alguma coisa. E daí eu preciso definir exatamente o que ele vai medir.
E para entender isso, o que a gente vai de fato procurar para tentar achar vida, a gente tem que entender antes como a vida surgiu aqui na Terra.
Os primeiros sinais no registro geológico, incontestáveis, aparecem mais ou menos 3,5 bilhões de anos, em rochas que são encontradas lá na Austrália.
E aqui a gente tem de dar atenção especial a um trechinho da fala do Douglas. Ele falou em sinais incontestáveis.
Eu disse que são sinais incontestáveis porque o que a gente encontra nessas rochas são fósseis de células. Então a gente efetivamente estuda as rochas, faz lâminas, leva para microscópios, encontra estruturas que se assemelham às células. Então, tem uma morfologia parecida com célula e tem uma química que é condizente com célula. Além disso, quando a gente estuda os minerais que estão ali presentes, eles são condizentes com um ambiente ameno. Quer dizer, que tem água líquida, tem uma temperatura não tão grande, ou seja, são compatíveis com a presença de vida. Então, a junção de um ambiente adequado com características de célula, químicas e morfológicas, me dizem que aquilo é vida.
E essas provas incontestáveis que você diz foi há quanto tempo?
3,5 bilhões.
Sempre bom lembrar que 1 bilhão equivale a 1.000 milhões, que os fósseis mais antigos de Homo sapiens foram encontrados há pouco mais de 200 mil anos, que a agricultura surgiu há mais ou menos 12 mil anos.
É bastante tempo atrás, mas a gente tem que lembrar que a Terra tem 4,6 bilhões. Não tem 1 bilhão de anos ainda antes para acontecer muitas coisas. E o que a gente encontra há 3,5 bilhões de anos já são células relativamente complexas. São procariotos, ou seja, são células sem um núcleo organizado, são unicelulares, mas eles se assemelham muito às cianobactérias atuais, uma classe de bactérias que são capazes de fazer fotossíntese.
Fotossíntese, também não custa lembrar, é o processo que permite transformar a luz do sol em energia, que é o que alimenta as plantas, que alimentam todo mundo. E esse é um processo complicado.
Eles parecem cianobactérias, não quer dizer que eles sejam cianobactérias, não quer dizer que eles estejam fazendo fotossíntese naquela época. Mas se isso estivesse acontecendo mesmo, quer dizer que a vida tem que ter surgido antes para ter tido tempo de evoluir até o ponto de produzir esse tipo de complexidade. Então tem que ter acontecido antes. E existe um esforço muito grande na paleontologia de procurar as rochas mais e mais antigas para procurar por indícios mais antigos de vida, né? Os primeiros, de fato, indícios de vida no planeta. Só que quando você vai mais para trás no tempo, as rochas já estão muito alteradas. Elas foram alteradas por processos geológicos, de metamorfismo. Elas foram aquecidas, esmagadas, cisalhadas, enfim, modificadas pelo tempo. Então, quase nada sobrou.
Ainda assim, algumas propostas que se baseiam exclusivamente na química colocam a origem da vida entre 4,1 e 4,2 bilhões de anos atrás.
Além disso, praticamente não existem rochas no nosso planeta. Então vai ser muito difícil a gente encontrar indícios mais antigos que isso.
E aí, para a gente entender como a vida surgiu no nosso planeta, a gente tem de entender como era o nosso planeta.
Entre 4,6 e 4,2 bilhões de anos, a superfície do planeta foi um lugar muito hostil. Ele ainda era um mar de lava no começo, que depois foi resfriando, alguns pontos com água foram se formando, mas ele sofria impactos de cometas e asteroides o tempo todo, que podiam destruir qualquer molécula orgânica que estava sendo formada aqui. Então, acredita-se que é muito difícil ele ter surgido nesses primeiros milhões, mas parece que depois de 4,2 já começa a surgir alguma coisa.
Como costuma acontecer na ciência, está longe de haver um consenso sobre como a vida surgiu. Mas existem algumas teorias e a gente vai falar de duas.
Uma das teorias que tem se tornado mais popular nos últimos anos, é uma coisa que eu trabalho inclusive, é a teoria baseada em fontes hidrotermais.
O Douglas Galante explicou que se a gente fizer uma grande árvore genealógica da vida no planeta Terra, com todas as espécies, filos, classes e famílias, a gente vai ver que no presente essa árvore tem um número absurdamente grande de braços, ramos e raminhos. Mas conforme a gente vai voltando no tempo, essas bifurcações vão diminuindo até a gente chegar a um antepassado único.
Esse antepassado único que deu origem às bactérias, que são os procariotos, os eucariotos e as arqueias, que são os três grandes grupos da vida, a gente chama de LUCA, Last Universal Common Ancestor, o último ancestral universal comum. A gente não sabe muito bem o que era esse LUCA.
E se você é daqueles que acham ruim quando falam que nossos ancestrais eram macaco, amigo, eu tenho uma má notícia para você.
Tanto o pé de alface quanto a gente somos ancestrais
Somos
desse cara
ancestrais desse
aí.
mesmo cara, ele é nosso bisavô. Mas o que a gente pode fazer é olhar próximo ao Luca, ou seja, eu olho na árvore da vida aqueles caras que estão mais próximos geneticamente, né, com esse ser. Quando eu faço isso, a gente encontra basicamente organismos unicelulares termofílicos. Termofílico é aquele cara que gosta de calor. Isso é um indício de que o Luca existiu num ambiente quente do nosso planeta.
Existem duas hipóteses para isso. Ele surgiu nesse ambiente ou ele foi selecionado. Ou seja, os amiguinhos que não aguentaram o calor morreram ou não conseguiram se reproduzir. Isso pode estar relacionado com um clima desagradável que a Terra tinha há 4 bilhões de anos, com cometas e meteoros se chocando contra a superfície desprovida de uma atmosfera protetora, fazendo com que poças de água fervente fossem a área VIP da balada. A outra hipótese está nas fontes hidrotermais. E existem vários tipos de fontes hidrotermais. Mas as que interessam para a gente são as submarinas.
A gente tem que lembrar que nosso planeta é basicamente um oceano gigante, né? 75% é coberto de água. Então é interessante pensar na origem da vida na água. Então, se a gente olha no fundo oceânico, a gente encontra em alguns lugares essas fontes hidrotermais, que são também chamadas de fumarolas. As fumarolas submarinas têm de vários tipos.
As que interessam para a gente são as fumarolas alcalinas.
Elas são interessantes porque elas não são produzidas por uma câmara magmática que aquece, mas sim por água que entra no subsolo, no assoalho oceânico, interage com os minerais, e nessa interação, na hidratação dos minerais, acontecem alguns processos exotérmicos, que liberam calor. Um desses processos é chamado de serpentinização, que a gente acredita que acontece em Marte e produz o metano. É a água interagindo com a olivina e produzindo metano, produzindo hidrogênio e aquecendo também. Então a água é aquecida, mas em temperaturas mais amenas, mais ou menos uns 60 graus, e ela adquire um pH mais alto. Então ela fica básica. E essa água percola, sai pelo leito oceânico e acontece uma coisa interessante. Esse pH alto, ele promove no fundo oceânico a mineralização de carbonatos. Então forma-se em torno dessa saída da água, da percolação de água, grandes torres desses minerais. Nesse processo de mineralização, eles formam uma estrutura que é porosa. E essa estrutura porosa, hoje a gente acredita que ela é importante porque ela forma envoltórios naturais.
Em alguns lugares no fundo do mar existem campos dessas fontes hidrotermais. O primeiro que foi descoberto no Atlântico Norte se chama Lost City, Cidade Perdida, porque parece uma imensa cidade de chaminés brancas. Eu coloquei uma foto de um desses pilares de carbonato branco no nosso Instagram, que é Rádio Escafandro.
E o interessante desses minerais, que são expelidos pela fonte, que são sulfetos de ferro e níquel. E esses sulfetos de ferro e níquel, eles têm uma propriedade catalítica de promover a redução de CO2 que está dissolvido na água em moléculas orgânicas mais complexas. Então, o que a gente está enxergando é que esse ambiente microporoso com esses minerais, a gente tem uma protocélula ali começando a se formar. Então, a gente tem um envoltório que promove uma concentração dos elementos químicos, que é similar ou análogo à membrana celular. A gente tem um sistema catalítico que é similar às enzimas do que vão existir no futuro. E a gente tem o processo de redução de CO2 acontecendo. Então a gente imagina que esse processo foi onde começou a química pré-biótica, ou seja, como que as moléculas inorgânicas começaram a formar moléculas orgânicas e aumentar a complexidade, até o momento que elas adquiriam uma complexidade tal que todo esse processo, esse sistema mineral se torna irrelevante e você tem só as moléculas orgânicas e uma protocélula se formando e destacando. A gente imagina que as primeiras células tenham se formado nesse contexto.
Agora, ela se divide por algum motivo?
Essa pergunta tem a ver com aquela definição de vida de que a gente falou lá atrás. A gente precisa de reprodução para que exista evolução.
Acredita-se que no começo era um processo mecânico, por turbulência, ela acabava se dividindo e pronto. E isso acabou seguindo adiante. Basicamente era isso, era meio que aleatório, até o momento que isso começou a conferir alguma vantagem para aquela estrutura. Ou seja, ela começou a ter uma permanência maior no tempo, ela durava mais. Porque ela tinha a propriedade, por exemplo, de produzir mais dela mesma. Ela conseguia produzir mais do envoltório. Então isso começou a ser selecionado. As células que tinham essa propriedade continuavam a existir, as que não tinham, sumiu. Esse é o processo de evolução, né? Você tinha variabilidade e você tem uma seleção.
Quer dizer, talvez o processo evolutivo tenha começado antes de existir vida.
Sim, a evolução provavelmente já começou a acontecer em um nível químico. E depois é que ela vai passar para um nível biológico mesmo. As moléculas podem ser e são selecionadas. Tendo variabilidade, tendo pressão seletiva, você vai ter evolução. Pode ser um sistema totalmente químico.
E aí tem uma segunda teoria que é importante de a gente falar.
Há 4,3 bilhões de anos, a gente tem um evento que é muito importante.
Esse é o biólogo e professor da Universidade Federal da Paraíba, Sávio Torres de Farias.
Que é uma colisão.
O Sávio também trabalha investigando a origem da vida e tentando entender como esses primeiros organismos se estruturavam biologicamente.
Entre a Terra, que estava se formando, e um outro planeta chamado...
Theia. Era um planeta menor, mais ou menos do tamanho de Marte, que se despedaçou com esse choque.
E esse impacto gera uma poeira que vai gerar a Lua. Esse processo foi muito interessante, porque a Lua, funcionando como um contraponto à gravidade da Terra, e ela vai dando ciclos regulares. Isso é uma coisa extremamente importante para o início da vida. Se calcula que logo na formação ali da Lua, 4,2 bilhões de anos, o dia na Terra tinha em torno de 4 horas. Então, a Terra girava muito mais rápido. Ou seja, a exposição de um lado da Terra ao Sol e à escuridão, ou seja, esquentar e esfriar, era um processo muito mais rápido. E por que isso é importante? Porque esses ciclos, eles fazem com que as moléculas consigam interagir e se estabilizar. Essa característica, de uma certa forma, se estima que ela acelerou esse processo de criação de dependência entre as moléculas.
Quer dizer, a Lua cria o ciclo.
A Lua, ela meio que faz um contraponto e estabiliza o ciclo de rotação da Terra.
E como que isso afeta os organismos que poderiam estar aqui? Ou porque...
Então, estudos mais recentes têm mostrado que um ciclo de úmido e seco tem os maiores rendimentos na produção de moléculas complexas a partir de moléculas simples.
Moléculas que não estão vivas.
Isso, moléculas meramente químicas. E aí eu estou falando de nitrogênio, vapor de água, né? Gases, coisas extremamente simples mesmo. Hoje, por exemplo, é impossível falar de vida sem água, na verdade. Mas água hoje é muito boa quando os organismos já estão estruturados e funcionando. Porém, se você for pensar em pequenas moléculas que precisam se juntar para começar a se complexificar, a água é muito ruim porque ela é dispersiva. No lugar dela colocar as coisas juntas, ela vai espalhar as coisas.
E o que isso tem a ver com a Lua? Tem tudo a ver, caro ouvinte. Tem tudo a ver. Porque a Lua ajudou a organizar os ciclos entre muita luz solar, em que as coisas secavam, e escuridão, em que as coisas ficavam úmidas.
Esses ciclos entre seco e úmido são os melhores ciclos. Porque no seco você concentra todas as moléculas ali, e no úmido você coloca um pouco de umidade que permite que elas interajam.
Essa teoria, que é onde o Sávio põe as fichas dele, tem outra diferença fundamental para a teoria que o Douglas Galante explicou. É que ela trabalha com a hipótese de que a primeira molécula viva provavelmente foi o RNA. Você talvez se lembre dele das aulas de biologia e a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas o que você precisa saber é que o RNA é uma molécula que tem várias funções nos organismos vivos, inclusive a de transmitir os dados que estão contidos no DNA. Ou seja, ele transporta as informações genéticas. Mas ele também faz coisas que só as proteínas são capazes de fazer.
Ele também realiza atividade enzimática. Então ele tem uma capacidade dupla. Ele guarda informação e ele mesmo faz a catálise das reações químicas.
Na teoria que o Douglas explicou, ele provavelmente surgiu como um acessório da vida. Uma molécula que começou a fazer funções importantes e que foi sendo selecionada evolutivamente. Na teoria que o Sávio me explicou, o RNA surge primeiro e todas as formas de vida vão se formando a partir dele.
E aí se postulou em 86 o que a gente chama o mundo do RNA, que os primeiros sistemas vivos seriam moléculas de RNA que guardavam informação para se autofazer e elas mesmas realizariam atividades catalíticas.
Estou tentando imaginar ele no ambiente primordial Terra, certo? Eram esses novelinhos enrolados, que nem um DNA, uma coisa assim, e ele ficava boiando na lama, vamos dizer assim.
Imagina um microambiente assim, né? Que se umidificava e que secava, e nesse microambiente ali ele conseguia se autofazer, se reproduzir, e à medida que ele ia se reproduzindo, ele vai aumentando, né? Aí... Por que já se considera isso como um sistema vivo? Porque à medida que ele se reproduz, ele já tem a capacidade de passar a memória dele
e ele se reproduzia com pequenas modificações, criando uma diversidade diferente de moléculas ali. E ao mesmo tempo ele ia fazendo algumas reações, quebrando uma molécula em outra, juntando uma molécula com outra. Fazer uma analogia bem grotesca, mas eu acho que pode funcionar. Imagina os humanos estão, as famílias, né, na savana africana, todo mundo andando junto ali, né, um ambiente aberto, e daqui a pouco você diz: olha, essa família aqui está funcionando bem, essa está bem, eu vou construir uma casa para isso aqui. Então, dentro dessa casa fica só essa família, dentro dessa casa fica só essa outra família, elas têm muita coisa em comum, mas elas são diferentes. Ou seja, essa casa que foi criada para abrigar esse conjunto de moléculas é o que a gente chama célula. Imagine que essa família cresceu, né? Aí agora eu preciso fazer uma outra casa. Meu padrão de arquitetura é a dos meus pais, vamos dizer assim, aí eu faço duas iguais, mas nunca sai igual, aí sai um pouco diferente. E eu vou deixando as informações, aí eu vou criando uma linhagem. Então todo mundo que saiu de uma célula inicial ali, eles são de alguma forma unidos em algum ponto.
Agora, essa formação da célula, na explicação lá das.
Fendas hidrotermais ou ventos hidrotermais.
Porque daí tem essa explicação de essa formação do invólucro, né? Que é uma coisa que é bem característica da vida como ela se organiza, né? E aí tem essa teoria de que foi pela formação mecânica mesmo, isso fez com que a vida começasse a se agrupar lá dentro, e essa complexidade aí que você fez essa analogia da casa aconteceu lá dentro. Mas você tem a sua teoria é que a vida não surgiu ali, mas como é que o surgimento da célula teria acontecido nesse caso?
Então, eu acho que todo mundo está mais ou menos de acordo. Você tinha uma restrição de espaço, mas essa restrição de espaço não era totalmente fechada.
Na teoria do Sávio, essa restrição de espaço que ajudou as células a se formarem provavelmente estava em micropoças de água ou lama que secavam e molhavam de acordo com a rotação da Terra.
À medida que essas moléculas vão criando seletividade, o sistema biológico é extremamente seletivo de interação, a ideia que a gente tem é que foram criando subcomunidades de moléculas. E essas subcomunidades, elas fizeram as casinhas delas. Elas foram encapsuladas dentro desse ambiente maior. A analogia seria: eu tenho um grande terreno cercado, onde está todo mundo ali, e dentro desse terrenão cercado, eu vou construindo casas que vão abrigando pequenas populações. Essas pequenas populações seriam populações de moléculas.
E esse terreno seria o quê? Uma poça de lama, por exemplo.
Uma pequena poça que seca e enche, seca e enche. O secar faz com que você concentre as moléculas. O umedecer faz com que elas agora consigam interagir. E isso experimentalmente está rendendo os melhores resultados que a gente tem para síntese de moléculas complexas a partir de moléculas simples.
Isso está sendo feito em laboratório.
Isso está sendo feito em laboratório. Ele faz uma simulação de como seria a atmosfera da Terra há 4 bilhões de anos, com os gases, raios, calor, e aí eles simulam o ambiente, e depois eles veem o que é produzido com isso.
Agora, em nenhum desses casos apareceu vida.
Não. Aí é outro grande problema. Às vezes me pergunta: a gente vai resolver o problema da vida? Muito provavelmente não. Porque a gente não sabe todas as condições que estavam lá. A gente sabe algumas condições. É como se você tentar chegar um extraterrestre aqui e tentar fazer a receita mais complexa do mundo, que use, sei lá, 300 ingredientes, e você não diz nada para ele, você diz assim: prove. Ele vai adivinhar algumas coisas, ele vai conseguir chegar, mas ele nunca consegue chegar, porque ele nunca vai saber todos os ingredientes que estavam ali. Esse eu acho que é o nosso grande desafio.
E aí, se a gente tiver algum esotérico que vai estar ouvindo, algum religioso, vai dizer que a diferença, o que tem ali é Deus, certo?
É, em biologia tem um termo muito simples para isso, que a gente usa muito, que é o Deus das lacunas. Quando o problema está muito complexo, que a ciência não consegue resolver, alguém vem lá e puxa Deus para resolver. Você puxa o gancho do divino. A ciência não está preocupada com os ganchos divinos, né? A gente tenta explicar o mundo pelo próprio mundo, não é?
Se a gente for voltar um passo atrás e falar por que que esse treco apareceu ali, a gente não sabe.
É, a gente não sabe. A gente sabe que a partir de moléculas simples que estavam na terra pré-biótica, a gente poderia sintetizar eles.
Então é isso. A gente não sabe por quê, a gente quase nunca sabe por quê. A gente tem algumas evidências quanto ao como, mas no geral os cientistas concordam que a vida surgiu a nível molecular.
Então começou assim.
Depois se organizou em células, ainda sem um núcleo.
Então começou como um procarioto.
Os procariontes ou procariotos.
E ficou como um procarioto por bilhão de anos, até surgirem os primeiros eucariotos, há cerca de 2 bilhões de anos atrás, 2 bilhões e meio mais ou menos. E isso só vai acontecer quando acontece uma mudança radical no nosso planeta, que é a oxigenação da atmosfera. Nesse tempo todo, dos 4 bilhões de anos até 2,5, surgiu a fotossíntese, que no processo de redução de CO2, ela libera oxigênio. Isso começou primeiro de uma forma muito incipiente por cianobactérias, ou antepassados das cianobactérias no oceano.
Em algum momento que a gente não sabe quando, surgiu uma molécula que a gente não sabe porquê, desenvolveu a capacidade de absorver luz e transferir a energia dessa luz quimicamente para outra molécula.
Foi um processo gradual, né, que demorou muito tempo, que dependeu de várias etapas e sorte. Poderia não ter acontecido. Em dado momento, aparece um sistema fotossintetizante primitivo.
Bem mais primitivo do que o alface que você comeu hoje no almoço.
Mas funcionava, produziu oxigênio. Esse oxigênio ele saía dos oceanos e ia para a atmosfera.
E assim, essa vida primitiva começou a mudar a cara do nosso planeta.
Porque a crosta terrestre tinha bastante ferro. Quando o oxigênio que saía da atmosfera encontra esse ferro, a afinidade química é muito grande. E acontece uma reação na hora, que é a oxidação do ferro.
Ferrugem.
É ferrugem. Então todo o oxigênio que saía da atmosfera, ele imediatamente reagia com as rochas e com o oceano e precipitava na forma de ferrugem, ferro 3. E isso foi acontecendo ao longo de bilhões de anos.
A Terra era uma grande rocha enferrujada.
É, ela foi enferrujando com o tempo. Então a atividade biológica foi mudando o nosso planeta mineralogicamente, de escala global. A consequência disso é que esse processo impediu que o oxigênio se acumulasse na atmosfera por muito tempo.
Isso foi acontecendo de forma cíclica ao longo dos milênios.
Até que dado momento você oxidou tudo. Quando você oxida tudo, você começa a acumular oxigênio na atmosfera.
Isso aconteceu há 2 bilhões e meio de anos e recebeu o nome de Great Oxygenation Event.
O evento da grande oxigenação, que é o momento que você tem um pulo na concentração de oxigênio para os níveis quase atuais.
Isso pode parecer bom do seu ponto de vista de ser dotado de pulmões, mas para os terráqueos que viviam por aqui, foi um verdadeiro apocalipse.
Porque até aquele momento, a vida era basicamente feita por organismos anaeróbicos, que não precisam respirar oxigênio. O nosso planeta era dominado por esse tipo de vida. Quando acontece essa oxigenação, você mata todos esses organismos da superfície do planeta, porque você oxigena tudo. Eles não são capazes de lidar com o oxigênio. O oxigênio causa estresse oxidativo, produz radicais livres. Ele é danoso para as células se elas não estão preparadas para isso. Nós temos toda uma maquinaria para lidar com o estresse oxidativo. Então você mata todo mundo. E você restringe esse tipo de vida, por exemplo, para o fundo oceânico e algumas regiões sem oxigênio, fundo do solo.
E aí tem aquele ditado da Faria Lima, né? Apocalipse para uns, oportunidade para outros.
Isso abriu nicho à possibilidade de outros organismos aparecerem. E organismos que são capazes de lidar com oxigênio e de fazer respiração celular com oxigênio. E a respiração celular com oxigênio tem uma vantagem enorme, porque ela libera muito mais energia do que os outros tipos de respiração, que usam outros oxidantes, que os anaeróbicos usam. Ter mais energia permite que a célula produza uma variabilidade química maior. Então começou a ter variabilidade. E essa variabilidade, ela se concretiza no aparecimento de novas formas, de novas soluções biológicas. E é nesse momento que surgem os eucariotos, que são organismos com núcleo organizado. Então agora a gente tem um núcleo onde fica o DNA e RNA, ficam ali dentro. Então o material genético fica protegido, permite que ele cresça também. Quando ele cresce, aumenta o código genético, permite que mais genes sejam modificados, ou seja, que você tenha mais complexidade química sendo transferida de geração para geração.
Aí o oxigênio tomou conta do planeta que ficou azul como a gente conhece. Esses seres bem simples foram se dividindo, mas isso aconteceu num longo período de tempo, então a verdade é que as coisas por aqui eram um tanto monótonas e enfadonhas. Até que mais ou menos 580 milhões de anos atrás, os terráqueos viveram um aumento drástico na complexidade,
que é chamada a explosão do Cambriano. Até esse momento, os organismos vivos que existiam, que é a fauna de Ediacara, que a gente chama, são organismos feitos de partes moles. Você não tinha carapaças ou esqueletos. Então eram melecas que viviam aí no oceano. Multicelulares, mas, enfim, melecas. Nesse período, surgem as partes rígidas, que foi a grande inovação desse período. Então surgem as carapaças, os exoesqueletos e, posteriormente, os esqueletos. E isso cria a possibilidade de outras interações ecológicas. Começa a predação, por exemplo, um tenta comer o outro, e você vê esses indícios acontecendo. Daí um tenta se proteger, procura nichos diferentes. Isso tem um boom de diversidade biológica. Surge nesse momento basicamente todos os filos que a gente conhece na vida, que depois vão se propagar para o que a gente tem hoje.
E aí, conforme o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo. E aqui, quando eu falo evoluindo, não quer dizer que elas foram melhorando. Elas foram só mudando, se tornando mais variadas e muitas vezes mais complexas. E essa é a vida como a gente conhece. E ainda que a gente possa supor que existam formas completamente diferentes de vida, é nesse exemplo terráqueo que os cientistas se baseiam quando vão procurar por vida fora do planeta. Mas aí, claro que existem limitações.
Por exemplo, se eu definir que eu vou procurar por DNA, eu vou desenhar um experimento, uma técnica que vai detectar o DNA, eu estou fazendo uma definição pragmática de vida, que vida é aquilo que usa DNA.
E como é que a gente vai saber se existe DNA num planeta a anos-luz de distância?
Não tem nada que você possa, de fato, medir, né?
Não. Você poderia medir coisas em larga escala. Por exemplo, você poderia olhar para um planeta e ver se existe uma atividade que muda a superfície do planeta de uma forma organizada, como florestas crescendo, que mudem o albedo, a reflectância da superfície.
Algum bichinho se espalhando ali, né?
Então ver colônias crescendo, coisas assim. Isso seria mensurável. Tem gente que trabalha com essa parte de geometria dentro da biologia, né? Mas no dia a dia, a forma geral é desenhar alguma coisa muito mais específica e daí a gente recai numa definição de vida como a gente conhece. Que toda a vida no nosso planeta, ela é feita ou ela depende de células para funcionar.
Mesmo que seja uma só.
Mesmo que seja uma só. Então a maioria dos experimentos tentam detectar isso. Algum sistema celular atuando sobre o planeta. Seja em Marte, onde a gente pode mandar uma sonda que meça coisas microscópicas, e daí a gente vai procurar, por exemplo, resquícios celulares, fósseis celulares, seja lá o que for. Ou se eu estiver olhando para um exoplaneta, que está a vários anos-luz de distância, ou seja, eu vou ter que procurar assinaturas de vida que alterem o planeta de forma global.
Porque não dá para você mandar uma sonda para lá.
Não dá. Demoraria milhares, centenas de milhares de anos para chegar no planeta mais próximo. Então eu tenho que olhar principalmente para a atmosfera desses exoplanetas e procurar por gases que sejam assinaturas de vida. Aqui na Terra a gente tem um claro. Esse oxigênio que a gente respira foi produzido pelas cianobactérias bilhões de anos atrás aqui no nosso planeta. Em Marte, por exemplo, já foi detectada emissões de metano na superfície. E emissões que são sazonais. Então tem mais no verão, menos no inverno. E existe uma discussão até hoje se elas são produzidas por organismos vivos, porque a gente sabe que existem organismos metanogênicos que geram metano.
Pum de marciano, é isso?
Basicamente. Basicamente, a gente não está pensando em vacas em Marte, né? Que aqui na Terra, grande parte é produzido pelo gado. Mas existem várias arqueias que produzem metano e que podem existir no subsolo marciano. Mas pode ser também um processo totalmente geológico que produz metano de forma totalmente abiótica.
E o que a gente tem sobre vida extraterrestre é isso?
Então, até hoje não existe nenhuma evidência forte o suficiente para a gente dizer que existe vida extraterrestre. Não existe. Existem essas possibilidades. A gente espera encontrar coisas em Marte, mas não sei, né? Pode ser que não encontre, pode ser que não tenha tido vida em Marte.
Porque Marte, além dele estar próximo, né? Uhum. Fala um pouco sobre as características de Marte que fazem a gente ter essa ideia de que possa haver...
Bom, vamos começar. Começar de hoje, né? Hoje, Marte é um planeta frio. A temperatura média do planeta é menos 60 graus, é seco, sem atmosfera, sem campo magnético, sem vulcanismo, sem tectonismo. Então, o planeta, por isso que a gente fala que ele é geologicamente morto.
É engraçado a gente ouvir isso e ter o pessoal falando, não, se a Terra tiver algum problema no clima, a gente pode mudar para Marte, né?
não é um bom lugar para ir assim, passar as férias, não. Não é o lugar mais confortável. E o grande problema para isso, para humanos lá, é a radiação. Porque como não tem o campo magnético, a gente não tem a proteção natural dos raios cósmicos e do vento solar, que a gente tem aqui na Terra, né? Mas hoje Marte é esse planeta seco, frio, morto, sem atividade, a superfície é quase que parada. Mas no passado, mais ou menos 3 bilhões de anos atrás, Marte foi um planeta vivo. Tinha água líquida na superfície, tinha rios, tinha lagos, tinha sistema hidrológico, então tinha chuva, tinha tempestades, tinha atmosfera espessa, tinha um campo magnético e tinha atividade vulcânica. Então acredita-se que nesse período, que é chamado Noaquiano, lá em Marte, a era geológica, houve todos os ingredientes necessários para a vida ter surgido e florescido pelo menos por um tempo.
E a gente não sabe por que que deixou de ter vida
A gente
lá.
sabe. Marte é um planeta um pouco menor que a Terra, ele é menor que a Terra, né? E por conta disso, ele resfriou internamente mais rápido. Então, nosso planeta, ele tem um núcleo quente, um manto quente, o núcleo se move muito rapidamente, e nesse movimento do núcleo e na interação com o manto, você gera um processo de dínamo. Então, você tem cargas elétricas em movimento, e essas cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Em Marte, como ele é um planeta menor, então
Acabou a bateria
o
do.
dínamo parou. E quando o dínamo parou, desligou o campo magnético, o vento solar atingiu diretamente a atmosfera. Nesse processo, ele quebra as moléculas. Essas moléculas formam átomos que são perdidos por espaço. É o que a gente chama de erosão atmosférica. Então, Marte foi lentamente perdendo a sua atmosfera. Quando ele vai perdendo a atmosfera, a pressão vai diminuindo, a água evapora, vai sendo quebrada e sendo perdida para o espaço. Então, ele foi lentamente secando e assim Marte acabou se tornando isso que é hoje uma rocha gelada.
Mas aí existe a hipótese de que tenha havido uma vida mais complexa em Marte e sobrou alguma coisa lá. Qual que é a
O
hipótese?
que a gente entende é que houve um momento em que todas as condições necessárias para a origem da vida estavam presentes em Marte. Então, pode ser que a vida tenha surgido, mas ela não deve ter durado muito tempo, porque esse período do Noaquiano ele é relativamente curto. Então, o que a gente acha que a gente vai encontrar em Marte são organismos unicelulares.
E a gente sabe tudo isso sobre Marte porque, em termos cósmicos, ele está no nosso quintal. Quando a gente fala em planetas mais distantes, a coisa fica bem mais complexa e limitada. Nesses casos, a ferramenta básica que os cientistas têm hoje é a espectroscopia.
Tem a estrela daquele planeta, a estrela hospedeira daquele planeta, o planeta, a luz tem que atravessar da estrela tem que atravessar a atmosfera do planeta e chegar na gente. Quando ela atravessa a atmosfera do planeta, ela vai ser absorvida pelos gases que estão ali presentes. E essa absorção é característica dos gases que estão ali. Então você vai ter a absorção do CO2, do oxigênio, do nitrogênio, enfim, diferente. Estudando essa luz, a gente vai saber quais são os gases. Então a gente sabe qual é a química ali presente. Hoje, as nossas técnicas ainda não são tão sensíveis para a gente detectar, primeiro, todos os gases interessantes e nem de planetas muito pequenos. Então, o James Webb, por exemplo, é um telescópio que foi construído para fazer espectroscopia de exoplanetas. E ele está começando a fazer isso e já fez, já tem alguns resultados que saíram de planetas rochosos.
Acho que a questão é quão raro é isso acontecer, certo? Porque o universo é muito grande, né? E tem muito tempo. Eu acho que a questão do tempo é interessante a gente pensar, porque as coisas se formaram há muito tempo em vários lugares diferentes do nosso universo, né? Como é que você vê essa questão da raridade da vida, ou a gente só não teve tempo de olhar para o espaço suficientemente? A gente, né, consegue ver aqui na esquina, né?
São duas coisas diferentes. Tem a questão da raridade da vida e tem a questão da detectabilidade da vida. Porque pode ser que ela seja muito, esteja existindo em vários exoplanetas, mas a gente não tem técnica suficiente para detectá-la.
Ela tá longe, ou porque ela é diferente? Ou pelas duas
As duas
coisas?
coisas. Pode ser as duas coisas, né? A gente sabe algumas coisas que a vida como a gente conhece precisa. Você precisa de água, você precisa de uma fonte de energia, você precisa do chomps, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, de desequilíbrio químico, que são os gradientes químicos mais concentrados no outro, menos em outro. De forma grosseira é isso. Então a gente sabe esses ingredientes mínimos, mas será que essas condições são suficientes? A gente não sabe.
Mas o que a gente sabe é que essas condições são muito comuns no universo. Tem terrinhas espalhadas por aí a torto e a direito.
Hoje existem mais ou menos 6 mil exoplanetas detectados.
Detectados, que a gente conseguiu olhar.
Que a gente sabe que existe. Mas de alguns desses eu sei mais informações e eu sei, por exemplo, a temperatura e a distância da estrela. Com isso eu já consigo calcular a possibilidade deles estar no que a gente chama de zona habitável da estrela, que é a distância da estrela que permite que ele receba energia suficiente, mas não em excesso, para permitir a presença de água líquida na superfície.
Dos 6 mil detectados, a gente sabe que mais ou menos 10%, ou seja, 600, são habitáveis.
Mas olha, esses habitáveis ainda é uma coisa muito genérica. É só água líquida na superfície, não quer dizer nada mais que isso.
É, isso é o que a gente conseguiu olhar, mas tem
Isso,
uma
isso.
parte.
Isso é numa esfera em torno do nosso planeta, em torno do sistema solar, muito pequena. A gente consegue detectar esses planetas a mais ou menos 50 anos-luz de distância da Terra. A nossa galáxia tem 30 mil anos-luz.
A nossa galáxia tem.
A nossa galáxia. Se
E
você
aí a
desse.
gente tem quantas galáxias estimadas, a gente não sabe
Tem
bilhões.
bilhões de galáxias, né? O que a gente sabe, na nossa galáxia a gente tem mais ou menos 100 bilhões de estrelas. Hoje a gente sabe que praticamente toda estrela tem planetas ao seu redor.
E a gente já fez uma estimativa de quantas galáxias existem, mas é impossível fazer isso.
Eu não sei se tem um número de quantas galáxias foram detectadas ou mensuradas. Não sei
Porque
esse
pode ser
número.
infinito, inclusive. Aí vai, a gente já vai para
Daí vai para.
especulação, filosofia, mas pode ser infinito, certo?
Muito grande, pelo menos ele é. Bilhões e bilhões
De
de
galáxias.
galáxias.
Que tem cada, a nossa galáxia tem
Tem 100
quantos?
bilhões de estrelas.
100 bilhões de estrelas. Cada bilhão tem 1.000 milhões. Quer dizer, as chances, vamos combinar que as
Então,
chances
se
vão
você
aumentando.
pensa que 10% desses planetas têm condições mínimas de habitabilidade, cada estrela tem planeta, a gente tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Então são 10 bilhões aí de planetas potencialmente habitáveis. Então, o que se espera do que a gente vem aprendendo é que as condições mínimas para a vida ter surgido são comuns no nosso universo. Tanto que existem algumas pessoas que dizem que o nosso universo é um universo biofílico. Ele gera condições agradáveis à vida.
Eu sei que perguntar para o cientista se acha ou não acha é complicado, mas você trabalha com a hipótese de que existe, só a gente não achou ainda.
Eu tenho a esperança de que existe. De que existe vida e que a gente vai achar em algum momento. Quando eu estou falando de vida, eu estou falando de vida, o que eu imagino é vida unicelular. Então, o que a gente vem se preparando e tentando detectar, desenvolver métodos, é procurar por indícios de vida unicelular, porque a gente imagina que essa seja o tipo de vida mais abundante que existe, caso exista no universo, porque foi a primeira a surgir aqui na Terra, né? E a que existiu por maior parte do tempo.
Agora, a partir do momento que a gente pressupõe que a vida unicelular tem tudo para ser comum, a gente também pode pressupor que as chances de ter vida complexa também aumentam exponencialmente quando a gente pensa por aí, certo?
Não sei, não dá para chegar nessa conclusão diretamente. Então, não quer dizer que por ter vida unicelular, ela vai evoluir para um tipo de vida multicelular e menos ainda para alguma coisa senciente. A gente não sabe. O fato é que existem áreas da ciência que fazem essa pergunta e tentam detectar vida comunicante extraterrestre, ou seja, vida tecnológica, através de sinais de rádio ou de sinais de laser, que é o pessoal do projeto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence.
E tem gente, inclusive, que fala que é uma má ideia, que é melhor não mexer com esse pessoal, que se eles chegarem aqui, eles vão estar bem
O
mais
Hawking
evoluídos.
disse isso, né? O Stephen Hawking. Que é melhor a gente ficar quietinho no nosso canto, parar de emitir sinais de rádio, porque se alguma coisa inteligente vier para cá, ela certamente vai ser muito mais avançada tecnologicamente e vai pegar os recursos minerais do nosso planeta e varrer a gente de existência. Porque é o exemplo da nossa civilização, né? Sempre que uma civilização mais avançada encontrou uma menos avançada, o que aconteceu foi um desastre, né?
E a essa altura, mais de 50 minutos de episódio, você, minha ouvinte ansiosa, deve estar aí se perguntando o que tudo isso tem a ver com Oumuamua. E para cientistas como Douglas Galante e o Sávio Torres, a resposta seria curta e definitiva: não tem nada a ver. Mas para o físico e professor de Harvard, Avi Loeb, pode ter tudo a ver. Antes de falar sobre a teoria do Avi Loeb, eu acho importante dar uma passeada pelo currículo dele. Só pra gente ter em mente que não estamos falando de algum ufólogo abilolado sentado num porão com um chapéu de papel alumínio. O Avraham Loeb é PhD em Física pela Universidade Hebraica de Jerusalém, tem 8 livros publicados e em 2020 ele foi selecionado pela revista Time como uma das 25 pessoas mais influentes do espaço. Ele é professor de Harvard, onde também é diretor do Instituto para a Teoria da Computação, onde comandou o Departamento de Astronomia de 2011 a 2020 e onde fundou o Projeto Galileu, que tem o objetivo de encontrar a vida fora da Terra. Só que a forma como o Projeto Galileu está buscando por vida fora da Terra é diferente da forma como os cientistas em geral estão procurando por vida fora da Terra.
My argument is that we, you know, want to hedge our bets to
A proposta do Projeto Galileu e do Avi Loeb é que a gente diversifique as apostas e busque também por objetos tecnológicos que tenham sido produzidos por civilizações alienígenas.
even though microbes are far more
E o
abundant.
Avi Loeb concorda que os micróbios têm chance maior de existir em abundância no universo. Mas, ao mesmo
They
tempo,
may be much more difficult to detect.
eles são mais difíceis de serem detectados.
Even if there was one technological civilization in the Milky Way galaxy,
Argumenta também que, ainda que tenha existido uma civilização inteligente há 1 bilhão de anos, essa civilização poderia ter se desenvolvido a ponto de enviar artefatos autorreplicáveis que poderiam inundar a galáxia com todo tipo de traquitanas
And
identificáveis.
so they keep multiplying exponentially.
Ainda na teoria do Avi Loeb, se você achasse um único desses objetos, teria uma evidência muito mais clara do que um grande número de bioassinaturas colhidas a partir de espectrogramas de exoplanetas longínquos.
A large number of weak signatures, they are not equivalent to one clear signature that cannot be disputed.
Então é basicamente isso que eles fazem no projeto Galileu.
That's the rationale behind the Galileo project that
Procuram por
I
objetos tecnológicos que tenham passado perto da Terra, ou melhor ainda, que tenham caído na Terra e que tenham sido produzidos por civilizações alienígenas. E a ideia até que é interessante. Pensa, por exemplo, nas coisas que a gente enviou para o espaço, tipo a Voyager,
Voyager spacecraft colliding
a
with a
sonda enviada pela
galileo
NASA que, em maio de 2023, deixou o sistema solar.
of unusual material strength
O que
to
aconteceria se ela continuasse viajando pelo espaço? E provavelmente é isso que vai acontecer por um bom tempo. Em algum momento, os componentes eletrônicos iam parar de funcionar, ela sofreria vários choques, seria exposta a diferentes temperaturas e provavelmente ia acabar como uma massa condensada de metal. Algo muito parecido com um asteroide ou um meteorito, com algumas diferenças básicas. Ela provavelmente viajaria mais rápido, porque foi acelerada no começo da jornada, e teria elementos diferentes na sua composição. Provavelmente ligas mais resistentes do que as naturais. Características que, segundo o Avi Loeb, estavam presentes no Oumuamua. E a partir dessa constatação, ele e um grupo de astrônomos saíram em busca de objetos parecidos.
Then we found this meteor that the US government reported about from
E ainda, segundo o Avi
2014
Loeb, encontraram registros de um meteoro que tinha sido flagrado por satélites de defesa americanos caindo no Pacífico em 2014, antes da rápida visita do Oumuamua.
moving faster than 95% of the stars.
Segundo artigos publicados pelo Avi e por cientistas parceiros, esse objeto tinha uma velocidade muito maior do que os meteoritos normais. Além disso, ele não se desintegrou por conta do atrito com a atmosfera, como a maior parte dos objetos de origem natural, o que poderia ser sinal de que era composto por materiais mais resistentes.
Than even iron meteorites.
Em 2019, em parceria com o astrofísico Amir Siraj, o Avi Loeb escreveu um artigo sobre essas descobertas. Ele foi inicialmente rejeitado pelo periódico The Astrophysical Journal, mas acabou sendo aceito meses depois, quando o governo americano confirmou que a velocidade do meteoro sugeria origem de fora do sistema solar. E aí, em junho de 2023, ou seja, alguns meses atrás, com a ajuda de um magnata das criptomoedas que doou 1,5 milhão de dólares e emprestou um jatinho, o Avi Loeb reuniu uma equipe de 30 pessoas, alugou um navio, partiu para uma região do Pacífico perto de Papua Nova Guiné e resgatou com sucesso 850 esférulas metálicas que têm de 0,1 a 1,3 milímetros de diâmetro, que, segundo ele, pertencem ao objeto que veio do espaço em 2014, um objeto que, por ser mais rápido do que qualquer meteoro, poderia ser, na verdade, um artefato tecnológico alienígena. E aqui, importante dizer que bolinhas desse tipo são comuns no planeta Terra. São materiais diversos que ganham esse formato depois de anos de erosão. Mas nesse caso, segundo o professor Avi Loeb, a coisa era diferente. Ele afirma e escreveu em vários artigos que algumas dessas esferas têm composição diferente de qualquer material conhecido no sistema solar. Essas descobertas são todas bem recentes. Mesmo assim, receberam uma enxurrada de críticas da comunidade científica. Teve gente falando que as esferas são subproduto de carvão industrial, teve gente falando que elas são restos de outro meteorito muito mais antigo, e teve gente questionando os dados de satélite dos Estados Unidos, que, por serem usados em sistemas de defesa antimíssil, são confidenciais. Mas o maior problema apontado por quem entende de ciência é que o Avi Loeb não publicou nenhum artigo sobre as esferas num periódico que tenha revisão pelos pares, que é basicamente como se separa a ciência bem feita de pseudociência. Eu, claro, perguntei sobre isso para o Avi Loeb. Por que ele não publicou as descobertas em periódicos com revisão de pares?
Why didn't you publish these findings on a peer-reviewed publication?
Well, they were published.
O professor Avi Loeb disse que tinha sim publicado.
And in fact, you know, it takes time to analyze the material, so.
Depois disse que leva tempo para analisar o material, o que meio que é na contramão do que ele tinha dito sobre ter publicado.
And whoever says what you just mentioned.
Na sequência, ele me acusou de ter sido pautado por outra pessoa.
Checking the facts.
E finalmente me passou um sabão.
It's misinformation.
Disse que eu estava produzindo desinformação,
First, before you say where are
que eu
the
devia checar
peer-reviewed
antes de
papers,
fazer afirmações.
You should check if there are peer-reviewed papers.
But you have to understand that these questions.
Eu argumentei que perguntar era parte do meu trabalho.
My job to make
Of course,
questions.
But
Ele insistiu que tinha sido inapropriado falar coisas que eu não sabia.
is inappropriate without checking first.
E aqui eu tenho de dizer que esse mundo todo das publicações acadêmicas é um universo espinhoso, ainda mais para quem como eu não cobre só ciência. Nem sempre fica claro o que é publicação revisada e o que não é,
e mesmo entre as que são revisadas,
tem várias que estão mais preocupadas com a grana paga pelo cientista ou pela organização por trás do cientista do que com o que está escrito no artigo. Tudo isso para dizer que as chances de eu ter deixado passar algum artigo eram maiores do que o Oumuamua. Então eu coloquei meu microfone entre as pernas e me desculpei.
Okay, I'm sorry for that.
Na sequência, eu voltei ao assunto de forma lateral, perguntando sobre o que motiva tantas críticas ao trabalho dele.
Let me ask you about the prejudice regarding your work.
Ele disse que os críticos não tiveram acesso aos materiais, que se recusam a acreditar nos dados do governo americano porque os dados não cabem nos modelos que eles estão acostumados a usar.
So they say our model for solar system stones does not fit the data and therefore the data must be wrong.
E que isso, negar os dados porque não se encaixa no modelo deles, é uma postura arrogante.
How can a scientist be more arrogant than that?
Eu refiz a pergunta de outra forma. Porque talvez seja ingênuo da minha parte, mas eu imagino que se uma pessoa aparece com evidências sólidas de que a Terra foi atingida por um pedaço de nave alienígena, boa parte dos cientistas do planeta ia querer trabalhar junto com essa pessoa, não desacreditar o trabalho dela. Então eu perguntei sobre as motivações por trás das críticas.
I'm asking about the motivation of this science. Why?
I can explain it very clearly. First of all, they are jealous because of the attention.
Ele falou que os colegas têm ciúme da atenção que ele recebe e da natureza pioneira do estudo que ele está conduzindo.
They don't want it to be true because they are not part of it.
Disse que os cientistas que criticam a pesquisa dele estão sentindo prazer em matar o trabalho.
And those scientists are getting satisfaction in just killing
it. Que são como alguém que vê uma flor nascendo num gramado
that rises above the grass level,
e tem vontade de pisar em cima dela.
And the inclination of people will be to step on it. We don't want any flower to go above the grass level because we are part of the grass.
A gente não quer saber de nenhuma flor em cima do gramado porque a gente é parte do gramado. Por fim, me disse que tem mais duas expedições planejadas, uma para colher pedaços maiores do suposto meteoro de 2014, uma segunda para tentar recuperar amostras de outra pedra espacial que teria caído na Terra em 2017,
to the second interstellar meteor.
E que vai continuar com a pesquisa porque existe chance de um desses meteoros ser de origem artificial.
Because there is a chance that one of those meteors will be artificial in origin.
E isso mudaria o futuro da humanidade.
Will change the future of humanity.
Depois da entrevista, o professor Avi Loeb me mandou 4 links de artigos sobre a expedição que supostamente tinham sido publicados em periódicos com revisão dos pares. Eu pedi ajuda para o Douglas Galante para separar o joio do trigo. No fim, 3 não tinham sido publicados no sistema de revisão, o 4º tinha sido submetido a uma revista, mas ainda estava aguardando a publicação. Eu enviei essas considerações para o professor Avi Loeb. Ele me respondeu que o processo de revisão toma tempo. Entre as várias frases famosas do astrônomo americano Carl Sagan, tem uma que se encaixa perfeitamente com o nosso episódio. Alegações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias.
E apesar de a gente viver numa galáxia com bilhões de estrelas, num universo potencialmente infinito, nenhuma evidência extraordinária permite a gente concluir que existe vida em algum lugar fora da Terra. Então, de certa forma, você pode se sentir especial. Pelo menos por enquanto.
Antes de terminar, eu quero te convidar a escutar os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. E hoje eu quero te indicar especialmente o podcast Pauta Pública, onde as jornalistas Andrea Dipp e Clarissa Levi conduzem entrevistas sobre temas quentes e relevantes desse nosso Brasilzão. Procura aí pelo Pauta Pública no seu aplicativo de áudio. Escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 111 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é o Arnaldo Júnior e eu tô falando de Paris, na França. Esse episódio teve o apoio de edição de Matheus Marcolino. A mixagem de som é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari e a direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini. Um agradecimento especial a Reinaldo José Lopes.